A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 16ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 21 de outubro de 2019.
Pauta da 16ª Reunião Ordinária do dia 21/10/2019. Uma boa noite a todos. Por haver número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª Reunião Ordinária. Em discussão e votação, a ata da 9ª Reunião Extraordinária do dia 10/10/2019. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Os que não concordaram, que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Apresentação de ofício e correspondência. Peço ao primeiro secretário Marcelo Gomes Durão que faça a leitura da solicitação de conscientização pública.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora, todos aqui presentes.
Boa noite.
Conscientização pública. Os excelentíssimos senhores vereadores, venho por meio deste receituário solicitar dessa venerável Câmara de Vereadores a atenção para o gravíssimo problema encontrado e certificado por todos que já estiveram e estudam na Escola Municipal Ferreira Marques, o qual pombos domésticos estão formando seu habitat, defecando em cima e chão das cadeiras que são usadas por nossas crianças, o qual lhe peço solução urgente. Tendo em vista também o risco maior de nossos servidores de limpeza por estarem mais próximos a essas fezes ao executarem seus afazeres. Ciente de contar com a atenção de todos os excelentíssimos vereadores, meus sinceros agradecimentos, José Antônio da Costa.
Senhor presidente. A palavra Marcelo Gomes Durão.
Eu quero ressaltar aqui, talvez o senhor José Antônio não ficou sabendo, né, que na reunião passada, o requerimento feito pelo vereador Felipe Jorge Prudente Machado, ao qual todos os vereadores votaram por unanimidade pela aprovação do requerimento. Então eu vou ler o requerimento, tá? Novamente, solicitamos ao presidente da Câmara, Sr. Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal José Maurício de Sales. Assunto: solicito à secretaria competente que adote medidas de controle dos pombos que habitam na Escola Municipal Ferreira Marques. Justificativa: o pedido se faz necessário, pois a referida escola conta com um número elevado de pombos, que além de sujar o prédio, são transmissores de graves doenças como a criptococose, doença causada pelo fungo, transmitida pelo ar e que pode levar à morte. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 7 de outubro de 2019. Então, para o senhor José Antônio, entendo a preocupação dele, mas já foi feito o requerimento, né, por esta casa, para o executivo e a secretaria competente, com certeza irá tomar as suas devidas providências.
Tem vários meios de comunicação, né? Tem o site, tem a rádio e tem, né, aqui o plenário. A casa está aberta ao povo, né? O público. Então, às vezes ele não ficou por dentro da reunião passada. E creio que acho que o prefeito já até respondeu o requerimento do nosso amigo vereador Felipe. Apresentação e votação de requerimentos. Peço ao primeiro secretário Marcelo Gomes Durão que apresente os requerimentos.
Requerimento número 52/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, Sr. Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, Sr. José Maurício de Sales. Assunto: manutenção de todos os parquinhos infantis da cidade. Justificativa: esse pedido se justifica, pois os parquinhos estão com problemas, como, por exemplo, falta de balanço, gangorras, quebradas, dentre outros. Ressaltamos a importância desse espaço para o desenvolvimento da criança, porque o ato de brincar é cada vez mais valorizado, já que, mais que diversão, esse é um momento de novos aprendizados pedagógicos, motores e sociais. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 21 de outubro de 2019. Leidiane Eufrásio, vereadora proponente. Requerimento número 53/2019. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, Sr. Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, Sr. José Maurício de Sales. Assunto: solicito à secretaria competente que realize obras de revitalização no trevo entre os bairros Areal e Mundo Novo, mais precisamente em frente à casa da senhora Leci Glória da Silva. Justificativa: o pedido se faz necessário para valorizar as entradas da cidade, o que incentiva novos visitantes e proporciona bem-estar aos moradores. pedimos que seja realizado o mesmo tratamento que foi feito nos demais trevos do município. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 21 de outubro de 2019. Felipe Jorge Prunessim Machado, vereador proponente. Requerimento número 54/2019. Pedido de moção de aplausos. Solicitamos ao presidente da Câmara, Sr. Everton Gomes de Almeida, após ouvir do plenário, conceda moção de aplausos ao corpo docente e funcionários da Escola Municipal Ferreira Marques pela feita feira cultural realizada no ano de 2019. Justificativa. O pedido se justifica porque a referida escola provou através deste evento de excelência e que é de evento de excelência, de que educação é muito mais que o saber dentro da sala de aula. É o desenvolvimento social, cultural e científico dos alunos. Trata-se também de uma forma de envolver os alunos, proporcionar a inclusão entre eles e fazer acontecer a parceria entre as primeiras e mais importantes instituições de uma criança, a escola e a família. Através dessa atividade pedagógica, o aluno adquire conhecimento da diversidade cultural do Brasil, como foi mostrado na citada escola, e por isso o ajudará a se tornar um cidadão mais crítico e criativo. Foi possível também vislumbrar o avanço científico, histórico, literário, pedagógico, entre outros, durante a feira cultural, que contou com um grande número de visitantes locais e da região. Finalizando, dizendo que foi um marco na educação do nosso município. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 21 de outubro de 2019. Felipe Jorge Prudencim Machado, vereador proponente.
Em discussão, esse requerimento da vereadora Leidiane Eufrásio, dos parquinhos, ela está de parabéns fazer esse pedido aí. Os parquinhos estão bem críticos mesmo. E só para ressaltar aqui, vou pedir ao líder de governo que encaminhe um pedido ao executivo para que possa pôr um parquinho aqui na Praça do Divino aqui, que a praça ficou bonita, mas não tem um parquinho para as crianças para ter um lazer ali, né? Então fica meu pedido aqui. E outro, vou dar os parabéns aqui à senhora Zélia Pacheco, diretora do Colégio Ferreira Max, e todos os envolvidos na feira de ciências, que foi o maior sucesso mesmo. Eu vim aí, esteve lotado, muita gente de fora, todo mundo parabenizando, falou que ficou muito bonito. Os alunos também estão de parabéns. Algum vereador?
Presidente.
Com a palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
Então, só para falar do requerimento aí, pedido de manutenção nos parquinhos, o que que acontece? Já foi feito esse pedido há um tempo atrás, se eu não me engano, uns 2-3 meses atrás. Aí foi enviado ofício da prefeitura para essa casa, respondendo o pedido, falando que já estavam tudo prontinho, tudo arrumado, tudo tranquilo. Aí acho que o vereador Batista ali pode até confirmar. O parquinho do Mundo Novo deve ter ficado umas 2 semanas cheio de galho, de amendoeira debaixo do parquinho ali. Estava uma coisa horrível. Tiraram foto, levaram para mim ver e falam, será que esse bairro aqui não tem vereador, não? Aí a gente fica chateado, né? Porque eles falaram que estava tudo arrumado, aí você acha que tá. Aí abre o Face, um monte de gente metendo pau e fala, aqui não tem vereador. Tem vereador, sim. Todos nós cobramos os requerimentos aqui. É feito por nós, vereadores, mas ele é aprovado por todos nós. Então, acho que todos os vereadores estão trabalhando bem em prol da cidade. A gente pede, só que a gente não pode executar. Quem tem que executar é o executivo, secretário de obras, né? Então, assim, só eu gostaria de pedir que tivesse um pouquinho mais de carinho, principalmente lá no Mundo Novo, que não tem uma quadra, não tem nada para as crianças brincar, só tem o parquinho. Aí, se ficar naquelas condições que está lá, a gangorra arrebentada, né? Naquela situação, as crianças, tá, gente, não tem lugar nenhum para brincar. E, assim, que quando foi enviado também para essa casa, falando que já foi solucionado o problema, que realmente tenha sido, porque a gente passa até vergonha. Só isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Presidente. Com a palavra, Marcelo Gomes Durão.
Vamos pedir aí o líder de governo para reforçar aí, né, realmente as crianças, pedido da vereadora, sobre os parquinhos, né? Ver se eles dão atenção especial aí para que seja solucionado esse problema. E eu quero aqui parabenizar a todos os envolvidos, né, da feira cultural que houve aqui no município de Guarará. Realmente foi belíssima a feira. Eu fui lá. Eu tenho certeza que todos foram lá, ficaram muito satisfeitos com tanta criatividade, né, das crianças, dedicação dos professores, a todos os envolvidos aqui, que estão aqui, meus parabéns. E não poderia, sei que já passou o dia, né, mas quero aqui parabenizar a todos os professores, né, pelo seu dia. Tá aqui o parabéns do vereador, do amigo Marcelo Durão, tá joia, professor?
Sim, presidente. Com a palavra o vereador Felipe Jorge Predecino Machado.
Eu também quero reforçar o pedido feito pelos parquinhos pela vereadora Leide. Eu fiz esse requerimento, eu até olhei aqui no site da Câmara, em 2017. Veio uma resposta falando que ia encaminhar a equipe para poder verificar. Se encaminhou, não verificou e não solucionou. Os parquinhos continuam praticamente da mesma forma que estavam em 2017, quando eu fiz o requerimento. Eu quero aproveitar também para poder falar desse requerimento número 53 que eu fiz, que eu não entendi por que a prefeitura meio que não viu aquele trevo em frente à casa da Leci ali, porque reformou todos os trevos, né, o que dá o primeiro acesso ali, Maripata, tá lindo o trevo, do posto de gasolina, o do André Pneus, o do outro lado da capelinha, né, que é onde tem a santa ali, mas aquele em frente mesmo, a Leci, que tem uma árvore ali, ele segue cheio de entulho.
É, na entrada do areal ali.
É, na entrada do areal, segue cheio de entulho, com muito mato, com tudo ali, eu não sei por que a prefeitura ignorou, não sei também se às vezes é um terreno que não pode mexer, mas se não for, eles vão mandar depois a resposta aqui pra mim. É só pra reforçar mesmo que só faltou ele, os outros estão muito bem cuidados, muito, muito bonitos, pra ver se a prefeitura consegue uma obra barata, simples, né, que é só a revitalização daquele trevo lá. Só isso, boa noite.
Com a palavra, vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Primeiramente, boa noite a todos os vereadores, boa vereadora noite. E a todos aqui presentes. Quanto ao pedido da vereadora sobre o negócio dos parquinhos, eu vou levar o conhecimento ao prefeito e ver o mais rápido possível que ele possa vir e arrumar todos eles. Outra coisa, eu gostaria que agradecer e parabenizar também sobre a feira cultural, a qual eu estive lá também. Foi uma coisa maravilhosa. Espero que tenha todos os anos como vem sendo. E parabenizar também os professores e também pelo dia deles também, que foi uma coisa maravilhosa que eles fizeram. Então, que cada vez que eles estão fazendo, cada ano, está sendo melhor. Então, parabéns para eles. Agora, outra coisa sobre aquele lugar lá do trivo da frente da casa da Alessi. Eu não sei se o vereador Felipe, o senhor presidente deve lembrar, houve um pedido meu, um requerimento, para que naquela área ali fosse feita até uma praça. Eu fiz um requerimento pedindo para ser feita uma praça, aproveitando aquela área ali, porque ela área, ele pertence ao DENIT. E tem, eu sondei, inclusive eu vim com esse requerimento, já tem bastante tempo, e eles ficaram de ver o que poderia ser feito ali. E aí eu falei que poderia fazer uma praça, alguma coisa ali ser aproveitado. Então eu fiquei aguardando, mas o executivo até hoje não nos deu resposta, então eu estou aguardando.
Eu até lembrei desse seu requerimento, Edu, quando eu fiz esse, mas eu fiquei pensando, eu acho que eles só não executaram uma praça ali pela proximidade da BR. Deve ficar um pouco arriscado, né? Eu não sei. Eu pensei nisso mesmo, porque é uma coisa simples, né? Eu, na hora eu falei, o Edu já fez um requerimento para transformar aquilo dali em praça, mas eles não devem ter executado seu requerimento pela proximidade da BR. Não sei, risco uma criança sair dali correndo e atravessar. Mas pelo menos a revitalização, deixar ele bonito igual os outros, né? Porque só ficou ele ali perdido, os outros estão tão bem organizados, tudo tão bonito, e aquele dali eles ignoraram. Tem até uma árvore muito bonita ali. Colocar um banquinho ali, igual já tem até um banco, né? Mas eu lembrei do seu requerimento quando eu fiz. A prefeitura também não mandou resposta nenhuma quanto ao seu requerimento, né? Quem sabe agora não envia pro meu.
Senhor presidente, posso? Concordo plenamente com você. É o seguinte, imagina só se aquela área ali, se eles pegassem, fizessem uma pequena calçada e gramassem aquilo ali e colocassem, por exemplo, porque na parte de baixo, se foi feito, perto da capelinha, você vê que tem rosa, tudo plantado, tem grama. Era só fazer isso, pegar a máquina, passar, plantar uma grama e fazer uma revitalização. Só isso, mais nada. Mesmo que não fosse, aí as próprias pessoas colocam um banco lá, ela se torna uma praça automaticamente. Era só isso, passar a máquina e plantar uma grama. O resto o próprio povo faz.
Com a palavra, vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos, vereadores, quem nos assiste. Eu vou reforçar também as palavras da vereadora sobre os parquinhos, principalmente da Rua Centenário. Realmente ficou muito ficou muito abandonado mesmo, um bom tempo, muito galho, entulho, espodaram a árvore, ficou boa, né? Tiraram aquela árvore de passarinho, mas o pessoal cobra da gente mesmo, isso aí não adianta, mas falta da gente pedir, cobrar, o próprio secretário de obra, ele passa lá todos os dias, ele olha, a gente não tem mais o que fazer. O que a gente tem que fazer é esperar a boa vontade e o tempo que eles tiverem para poder nos atender ali. E outra coisa que eu vou continuar cobrando será os quebra-mola. Esse orçamento impositivo que eu, graças a Deus, né, através de vocês, me deram aquela força que a gente conseguimos, 50% já é direcionado justamente para a da saúde. Os outros 50% é para o vereador fazer um trabalho, né, que ele acha que tem que ser feito no município. Eu vou continuar a falar o seguinte, eu vou tentar ver se eu consigo botar os quebra-mola na Rua Centenário, porque eu mesmo quase fui atropelado. Agora imagina criança, ficou muito bom o asfalto, o prefeito fez uma coisa boa, mas ele só não tá legal porque os quebra-mola é principal, porque tem muita crianças ali. E eu acho que tem gente que não vai gostar, porque tem carro, gosta de passar correndo, mas o quebra-mola não é para quebrar carro, é para educar o condutor. Porque se ele passar correndo, ele vai quebrar o carro. Então, e as crianças? Igual tá falando aqui, botar o parquinho aqui, mas tinha que ter um redutor aqui também na praça, porque tem muitos alunos ali. Quer dizer, tiraram os postes ali também. Então, gente, a gente é cobrado. Eu sei que tem gente que não vem aqui, não ouve a rádio, não entra no site da Câmara. E isso é muito descontagiante pra gente, porque o vereador tá trabalhando sim. Eu sinto que todos nós aqui trabalhamos. A gente pede, a gente cobra, tem o líder de governo que eu vejo sempre lá pedindo, mas infelizmente nós não estamos sendo atendidos. E o povo tem que entender isso, que a gente sempre faz o nosso papel. A gente trabalha, a gente cobra, mas não é atendido, então fazer o quê, né? Tem que esperar a boa vontade. É só isso, tá, senhor presidente?
Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, população que nos assiste. Só voltar, senhor presidente, ao assunto do ofício do senhor José Antônio Costa com relação aos pombos lá no Ferreira Marques. O senhor falou que o prefeito já deu, já enviou para cá uma resposta? Sim. Ah, é? Sim. Não, porque só para, né, atenção ao cidadão que, né, que está participando aqui, né, com a gente, né, dos problemas, podia então enviar essa resposta para o senhor Jean Antônio Costa, só para, né, para ele poder estar ciente também. Né, porque às vezes a pessoa não dá para acompanhar o nosso trabalho aqui. Nossos trabalhos, mas seria interessante que se fosse enviado para ele essa resposta, né? Para ver que nós já estávamos atentos ao problema. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Presidente. Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, demais vereadores.
Boa noite, presidente.
Eu também quero dar uma coisa sobre esse negócio dos pombos. Não é só no grupo escolar que os pombos estão atacando. Está nas casas ali, igual lá no coronel, na casa do falecido coronel, tem muito pombo. Na igreja, no teatro, no próprio teatro, eles fazem ninho lá. Então eu acho que, igual ele pôs um laudo médico aqui. Isso aqui, todo mundo sabe que pombo tem doença. Mas quem é o culpado disso aí? Isso aí é antigo na cidade. Esses pombos já vendeu de 10, 20, 30 anos pra trás. Então, quem é dono disso aí? Quem trouxe isso pra Guarará? Pra acabar, é porque a gente não pode, acho que nem falar. Só se matar, porque como que vai acabar com esses pombos aí? Você tira dali, eles vão voltar de novo. Isso é um troço só se o prefeito arrumar um jeito de tirar ele do município. Acabar com os pombos. Porque é igual a situação, negócio de cachorro. Todo mundo pede aí. Tá esse um monte de cachorro aí, ó, na rua. Ataca os motoqueiros. Tá em tempo de roubar os outros. Já teve até polêmica, briga aqui por causa de cachorro. Então, se a gente vai falar, vai dar confusão de novo. Porque qual a solução pra esses pombos aí? Alguém é culpado dos pombos ter vindo aqui pra cidade? Não só Guará, tem outros municípios aí. São tudo atrás de pombo. Então, Até uma época tiver na igreja aí, e eles atacam mesmo. Eu tô na casa dos outros. Quem tem galinha ali em casa, eles vão um dia nem a galinha comer direito. Eles atacam mesmo. Eu acho isso aí um troço que tem que ir no Ibama, pedir uma permissão pra ver como que pode acabar com esses pombos. Porque é só acabando. Porque como vai tirar do grupo? Eles vão voltar tudo de novo. Isso aí é um troço difícil. Ele tá até certo, mas o novo vereador que já tinha entrado com requerimento na Câmara foi aprovado por nós. Então, nós também estamos preocupados com isso. Não agora que ele pôs aqui um laudo médico. Pra que é laudo médico? Todo mundo sabe que pombo transmite doença. E antigamente não. Antigamente matar pombinho pra comer. Hoje eles falam que não pode mais. Então, o troço é danado. Pra acabar com isso, eu acho que é difícil. É só se matar. Porque eles vão voltar de novo. Tirar dali do grupo, pra onde que eles vão? Eles são aves, eles voam, não tem jeito. Só se alguém de nós prender cada um dentro de um ponto, dentro de sua casa aí, e deixar ele preso. É isso, seu presidente, só isso. E é difícil, cara.
Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Em resposta ao nobre vereador João Batista, é sobre aqui essa Praça do Divino. Na época, eu fiz um pedido, um requerimento, quando eu pedi a retirada, a passagem livre ali e a retirada daquelas luzes, as luminárias do centro ali, eu fiz, além desse requerimento para a passagem livre, eu fiz requerimento tanto para o ponto de táxi, do senhor Léo que está presente, eu fiz o requerimento proibido estacionar perante no horário de entrada e saída do colégio. E eu pedi 3 passagens de pedestre, uma em frente à escola, uma em frente ao posto e outra em frente à igreja. Uma passagem de nível lá para proteger. Então eu pedi. Só que não foi feito, mas o requerimento existe. Falou, obrigado.
Em votação, os requerimentos. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os que não concordaram, que se manifestem. Os requerimentos aprovados por unanimidade. Em segunda e última discussão e votação, projeto de lei de número 009/2019 do Legislativo. Em discussão. Em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os que não concordaram, que se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Peço primeiro o secretário Marcelo Gomes Durão que apresente o projeto de lei de número 015/2019 do Executivo.
Projeto de lei número 015/21/2019 dispõe sobre a cessão onerosa dos direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais.
Algum vereador deseja fazer uso da palavra?
Senhor presidente.
Palavra Marcelo Gomes Durão.
Eu quero parabenizar aqui os organizadores, sei que não foi aqui em Guarará, foi em Bicas ontem, né? Pela festividade lá, eu não sei o nome do evento, mas eu sei que foi sobre os carrinhos de rolimã. Parece que foi muito bacana lá, me parece que o vereador Eduardo foi lá e me comentou comigo que foram quase 2,000 pessoas lá, então diz que foi muito bacana. Quero parabenizar todos os organizadores, me parece que o Juliano lá está sempre à frente lá da secretaria, então parabéns a todos eles. E eu lembro que, né, porque quem de nós aqui ainda não andou de carrinho de rolimã quando era novo, né, ralou muito o joelho, então... Parabéns a todos o pessoal lá dos organizadores de Bicas e que essa ideia de repente venha a trazer também aqui para o nosso município. Sei que é da parte esportiva lá, então quem sabe tragam esse evento aqui para nós também.
É uma ideia boa, né, vereador? Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Inclusive, eu estive com, esqueci o nome do rapaz, eu deixei meu cartão com ele, o organizador, pedi para que venha, que faça um evento desse em Guarará. E já tenho inúmeras pessoas que já até me pediram que se for para avisá-los com antecedência, porque querem participar também. Então, nós vamos fazer de comum acordo, ele ficou de me procurar... E nós conversamos com o prefeito, ele vamos escolher o melhor lugar. Inclusive, eu estava conversando com o marido da Leide, aí sobre o lugar. Então, vamos analisar um lugar melhor. Vamos sentar, nós, se primeiro vou conversar com ele, conversar com o prefeito, ver e marcar essa data. Ele vai me procurar, deixar em contato e tudo mais. Ele é um dos responsáveis lá, inclusive. Aí entra naquele detalhe. Aí que é o problema. Ele esteve conversando comigo lá um tempão, na hora que eu falei com ele, ele falou assim, esse aqui é o problema. O executivo lá tem que ter um responsável naquela área que nós andamos discutindo, sobre a área de que cuide da área de esporte, para fazer os projetos, que isso virá a verba. Bicas vai receber R$180 mil esse ano. R$180 mil. E nós vamos receber o quê? Nós não fazemos parte. A nossa cidade não está inclusa. Por quê? Porque não houve uma organização e um projeto, uma pessoa para que liderasse e levasse esse tipo de projeto. porque nesse projeto ele entra tudo, toda a área de esporte, não é futebol não, é vôlei, é basquete, é peteca, é o carrinho de rolimã, é todo tipo de esporte, ele é válido. E esse dinheiro, ele tem que ser feito um projeto num ano anterior para que o dinheiro venha no próximo ano. E eu já levei isso ao executivo. E vou repetir novamente esse rapaz, esqueci o nome dele, ele vai vir novamente, eu vou vir conversar com o executivo. Quem sabe a gente está na hora de nós começarmos. Não é possível que ainda a próxima vez poderemos ter isso aí, não só o de rolimã, mas outro, muitas e muitos. Inclusive, por exemplo, já me chamaram sobre lá negócio de bicas também que vai ter agora, dama, campeonato de dama, campeonatos de sinuca, já me chamaram a atenção também. Isso tudo faz parte, isso entra tudo dentro dessa área, que muitas pessoas reclamaram aqui, que tem que ter uma pessoa. Então nós vamos ter que conversar com o nosso executivo, que vai ter que ter uma pessoa exclusiva para essa área, para que essas verbas venham, para que nosso esporte pule. A nossa cidade não está inclusa no calendário deles. Então nós não podemos deixar. Então nós vamos ter que ver o que nós temos que fazer para a gente resolver esse problema aí. Eu já fiz uma vez, agora vou reivindicar novamente e espero contar com todos vocês. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Leidiane.
Eu gostaria de estar parabenizando o João Batista Santiago, vereador Batista, né? Passou o projeto de lei, trouxe para essa casa aqui, projeto de lei de muita importância, no qual ele conseguiu trazer uma emenda parlamentar impositiva. E parabéns, Batista. De todo o coração mesmo, parabéns. Você é uma pessoa do bem e conseguiu aí, com esse projeto de lei aí, ajudar bastante mesmo o município e ajudar todos nós também, vereadores, né, que tivemos a oportunidade de estar ajudando o município também através de um projeto de lei tão bonito e tão importante que você trouxe para essa casa. Parabéns.
Muito obrigado, Leite.
Realmente o projeto é de extrema importância. Importante. Que não vai ser só para nós, quem está legislando no momento. São futuros, às vezes nós não estaremos aqui, outros vereadores. Vai ser pro resto da vida aí. Está de parabéns, vereador.
Muito obrigado.
Pode contar sempre com nós aí.
Eu fico satisfeito com as palavras de vocês, mas é aquilo, tudo que a gente faz aqui, a gente faz em prol do município. Por exemplo, esse dinheiro que foi direcionado à Secretaria de Saúde foi muito bem empregado, porque é a única secretária que nos prestigia, né, que vem aqui, nos mostra pra gente o que ela tá fazendo, ela tá de parabéns. Tem várias secretarias, mas nenhum dá importância pra gente. Então, a parte que nos tocou, que vai dar pra ela lá, ela vai poder fazer muita coisa, vai ajudar muitas pessoas que estão precisando desses exames, que não é muito, mas eu creio que já ajuda muito mesmo. Tem muitas pessoas que pedem, eu tô precisando de fazer esse exame, não tem, quer dizer, então a gente conseguimos através desse orçamento impositivo. Então espero que outros vereadores que estiverem aqui, que eu não sei, o dia da manhã, a gente tem que contar com Deus primeiro e com o povo, né, se continua fazendo esse trabalho, porque é muito gratificante a gente poder ajudar as pessoas que está precisando, porque a gente foi ajudado, então nós temos mais que ajudar mesmo. E muito obrigado pelas palavras da vereadora Leite, tá? Eu fico até emocionado porque é difícil pra gente. Muito obrigado, viu? O Everton também. Valeu. Só esse presidente.
Valeu, amigo Batista. Vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Senhor presidente, é bom a gente falar, inclusive mantendo a minha coerência, né? Porque sempre falei de saúde. Eu destinei também a minha emenda 100% para a área da saúde, né? Eu acho muito importante. Também quero dar os parabéns ao Batista, né? Todos os vereadores que aprovaram. E porque a saúde realmente é muito importante, né? Só quem já viveu alguma situação difícil é que sabe o que é você, às vezes, não ter um recurso. Curso, né, para o mínimo, que é um exame, por exemplo. Eu quero falar aqui também de dia 11, por exemplo, estava até conversando com a secretária, não é culpa dela, né, mas, por exemplo, já dia 11 já não tinha mais cota para exame de sangue na prefeitura, dia 11, entendeu? Dia 14 foi um cidadão lá, não tinha dipirona no posto médico. Quer dizer, eu acho isso, sabe? Não tinha dipirona, cara. Então, pô, é uma coisa. Aí, pô, eu volto àquele mesmo assunto, que eu já. É até desagradável, né? Que eu sempre falo de gastos aí desnecessários pela prefeitura. Eu fico pensando aqui: quanto dinheiro, quanto recurso gasto em festa, né? Poxa, se pegasse essas festas 4 anos, cara, eu vou te falar um negócio. Né? Pelaquela situação que a secretária de saúde nos mostrou ali, eu tenho certeza que estaria sobrando dinheiro na prefeitura para saúde. Não só para saúde, para educação, para tudo, entendeu? Então eu ainda sonho um dia que você possa ter uma administração onde o prefeito ele possa trazer a população junto a ele, não com essa coisa do cara ser um prefeito e decidir, sabe, sozinho o que o recurso que vem para um município, vem para a população, que ele é apenas um gestor, né? Ele é colocado lá, ele é eleito para administrar um recurso que é da população, não é dele. Então eu acho muito egoísta da parte de um gestor, né? Opinar e decidir, não só opinar, é decidir praticamente sozinho o que vai acontecer com aquele recurso ali, né, que tem na prefeitura, entendeu? Então acho, sabe, nós temos modelos de gestão onde as pessoas, existe o orçamento participativo, onde as pessoas também decidem aonde o recurso vai ser usado, né? Como essa oportunidade que nós estamos tendo aqui também de direcionar, né, um recurso, uns aqui até, né, para a área da educação, outro a zona rural, aqui nós aqui para a área da saúde, acho então isso muito importante, entendeu? Então eu imagino que um dia possa ter um prefeito que vai chamar, pelo menos nós vereadores, primeiro, né? Porque o tempo que eu tô aqui como vereador, nunca aconteceu isso do prefeito chegar e falar: gente, o que vocês acham que deve fazer com esse recurso? Nós temos um recurso aqui. O que deve ser feito? O que vocês acham? Vocês estão diretamente ligados à população, vendo a demanda da população? O que vocês acham que a população ficaria mais contente, mais feliz, mais satisfeita com a administração, né? Aonde que a gente poderia estar usando esse recurso aqui, né? Eu sou contrário mesmo, cara, a festa mesmo. Sou, entendeu? Não, eu já falei várias vezes aqui, é chato até falar isso, já até cansativo isso, mas, pô, quando você vê um cidadão chegar no posto de saúde dia 11 do mês e dizer que não tem mais cota para exame de sangue, aí chegaram e disseram para ele que era só para urgência. Eu pergunto a você: o que é urgência? O que é considerado urgência para exame de sangue? Sendo que a partir do exame de sangue, né, um simples, às vezes, exame de sangue vai detectar um problema na pessoa. É a partir daí que a pessoa vai saber se ela tem um problema, né? Porque geralmente você chega lá passando mal no médico, o médico, a primeira coisa que ela vai fazer: pô, vamos fazer um exame de sangue, né? Então, às vezes, um exame de sangue simples, o médico ali já parte para uma coisa mais detalhada, uma coisa mais complexa. Então, esse exame de sangue que a gente acha que é tão pouco, que é simples, esse é o mais importante. Porque você chegar para uma pessoa e falar: não, olha, só estamos liberando para urgência. O que é urgência? Morrendo? É morrendo? Tem que estar chegando morrendo lá? Não vai adiantar, ué. Né? As pessoas, é o que eu falo, as pessoas detectam os problemas, os médicos, através disso. Né? O rapaz fala, a pessoa chega lá e fala: o exame de urina, o exame de fezes, o exame de sangue. Isso é o principal, né? Que a pessoa, dependendo do que a pessoa vá lá, né, falar com o médico, né, numa consulta, o que ele passa para o médico é a primeira coisa que o médico faz. Ô, gente, vamos fazer um exame de sangue. E a partir daí vai conseguir detectar uma infecção, enfim. Né? Tudo aquilo que a gente já sabe que acontece, né? Então eu mantendo, né, torno a repetir aqui a minha coerência com relação à área da saúde, que eu acho extremamente a mais importante, né? Eu destinei a emenda aqui 100% para a área da saúde, né? Não foi muito, mas eu acho que já vai ajudar, como outros também vereadores aqui também destinaram, e eu acho muito importante isso aí. Mais uma vez, Batista, você pôde contar com nós, né? Vereadores, aprovamos aí o orçamento positivo, foi muito bom. É um grande passo para a gente estar podendo já participar mais ativamente daquilo que acontece no município. Senhor presidente, muito obrigado.
presidente. Só para ressaltar aqui, agradecer a Maria Tereza também, que ela sempre está se prontificando em atender a gente aqui super bem. Ela está de parabéns também e juntamente com nós, todos os vereadores aqui, atender o pedido da gente em detectar o ponto onde mais estava necessitado, né? Então ela passou para nós aqui e com fé em Deus a emenda é para o ano que vem, foi aprovada, o projeto de emenda do nosso amigo Batista, e se Deus quiser ano que vem vai descongestionar um bocado, né, na área onde a gente destinou esse recurso. O vereador,
senhor presidente.
Leidiane Frase.
Rapidinho aqui, é porque a secretária teve até presente aqui com a gente e acabei esquecendo de fazer essa pergunta para ela, que está faltando no município a vacinação do sarampo, né? E a gente está sabendo que agora voltou, né? Está em surto essa situação aí, essa questão. A gente fica com medo, porque teve negócio de festa do peão, aí vem gente de fora, teve Maripá também, que é muito próximo aqui da gente, né? Então a gente fica preocupado. Porque fui procurada por mães preocupadas, né, com essa situação, que tem criança ainda esperando essa vacinação. Aí ficaram de, assim que chegar no município, ligar, né, para as mães avisando que a vacina chegou. Só que até então eu não tive, né, resposta assim, de nenhuma mãe ainda. Aí eu gostaria que fosse enviado um ofício dessa casa, por favor, tá? Para a secretária de saúde, perguntando a questão da vacinação do sarampo. Muito obrigado, senhor presidente.
Ok, vereador. Estaremos enviando para a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Ressaltando quanto, primeiramente, eu quero nos parabenizar o senhor João Batista pela emenda positiva, que foi um bem para todo mundo. E ressaltando também aqui que todos os vereadores, todos nós destinamos parte do dinheiro para a saúde. Só que tem que alguns deixaram 100%, outros, alguns ainda 50% já foi. Mas todos os vereadores já destinaram a saúde. Agora, outra coisa que eu quero ressaltar é o seguinte. Por exemplo, o Eduardo falou sobre o negócio dos exames. Agora, também é muito triste você saber que falta um exame e a pessoa não pode fazer porque acabou a cota dia 14. Agora, também é muito triste também você saber que ela própria nos disse hoje, a secretária ali, que tem uma quantidade absurda de pessoas que fizeram o exame e nem o resultado foram buscar. Isso é o cúmulo do absurdo. Se fosse um, dois, não. Mas diz que é uma quantidade absurda de pessoas que fazem exame de sangue, exame disso, exame daquilo, e nem lá vai buscar o resultado. Fica. Foi o gasto todo à toa. Inclusive, nós solicitamos a ela que, se possível, até pegar para chamar a atenção dessas pessoas, porque a quantidade é imensa. Outra coisa também que eu gostaria de ressaltar é sobre a palavra do nosso vereador Eduardo, que eu concordo plenamente sobre tudo que você disse, que nós gostaríamos, se nós tivéssemos esse poder de pegar e poder colocar esse dinheiro aqui e ali, seria maravilha. Mas infelizmente, igual você falou sobre festas e tudo mais, mas infelizmente esse dinheiro, quando vem para a festa, ele é destinado àquilo. Nós não podemos pegar lá e mexer. Dependendo da situação, ele já vem. Não pode. Segundo eu fiquei sabendo, não pode. Não, então as pessoas passaram para mim e estão passando errado, porque me falaram que o dinheiro da festa, então, é o seguinte, eles estiverem lá destinados, vai ser destinado para si, único e exclusivamente. Então, foi isso que foi passado para mim, quando eu perguntei para ele lá. Então, que eu acho que se você pegar uma coisa que é para ali, se mexer para outra coisa, é igual, por exemplo, então eu acho que a pessoa colocaria, gastaria tudo com remédio, com cirurgia, com tudo. Ninguém deixaria fazer isso, não. Então, por favor. Obrigado.
Vereador, inclusive a nossa assessora jurídica aqui pode até esclarecer melhor. Justamente quando existe essa suplementação, né? Quando se tenta, quando o prefeito pede, ela até falou com a gente, a gente estava ali conversando, que ela tira mesmo dessa área. Onde? E quando a gente aprova, está lá, tem um valor aprovado para a festa. Mas você pode remanejar esse valor para qualquer lugar, entendeu? Inclusive para a saúde. Então ele não é um valor específico para a festa. Não existe valor específico para a festa, entendeu? Ah, veio para a festa do peão. Não, ele está dentro do orçamento. Então o prefeito faz uma previsão orçamentária, né? Que ele vai gastar X por ano de festa, um exemplo. Está ali. Mas não necessariamente que ele tenha que gastar com festa, né? Só os recursos. Para a saúde e educação que existe um mínimo que o prefeito é obrigado a usar aquele valor. Mas não existe dinheiro para festa. E a maioria das vezes é mexido no orçamento, quando se faz essa suplementação, esse remanejamento de recurso, é tirado justamente de festa. Até a doutora mesmo, ela pode te explicar isso, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que ela pode até te explicar melhor. Agora, o senhor falou um negócio que nós conversamos lá, realmente, né, com relação a pessoas que pedem o exame de sangue e não, nem vai buscar, cara, o exame de sangue. Isso é um crime, rapaz. Eu acho que as pessoas, sabe, elas têm que se conscientizar de que isso é um crime. Você está tirando o direito de outra pessoa, sabe, que está necessitado, cara. Então eu faço um apelo aqui, tá? Aproveitando o vereador Eduardo Augusto da Costa Castro falou, isso nós conversamos com a nossa secretária de saúde. Eu faço um apelo para que as pessoas não façam isso, gente. Já é tão difícil o recurso. O cidadão chega lá, pede para fazer um exame de sangue e não vai buscar, poxa, o resultado, quer dizer, não está com problema. Então, poxa, vamos nos conscientizar, tá, de que existem pessoas que precisam mais que a gente, tá entendendo? Não façam isso, que é um crime. Eu acho que também, que é igual ela falou, a secretária, que é repassado essa informação aos conselhos, eu acho que o conselho deve chamar essas pessoas e perguntar por que que elas não foram buscar. Entendeu? Para elas darem uma resposta. A gente aqui, cara, a gente não tem que ter receio nenhum de desgaste político por estar falando certas coisas aqui, não. Porque nós somos cobrados, e quando acontece um fato desse que a gente fica sabendo, a gente tem cobrada também da população que faz isso. Pessoas que vão pegar remédio e jogam fora. Isso foi mencionado também. Aqui vereadores já viram essa situação. Isso é um crime. É um crime, tá, em fazer isso. É tirar o direito de quem está precisando, entendeu? Poxa, que é isso, cara? Isso é um absurdo. É um absurdo. Então eu quero pedir à população, sinceramente, que ponha a mão na consciência antes de cometer um crime contra até um parente seu. Amanhã, pensa nisso. Amanhã tem um filho seu, um pai seu, um avô precisando e você tirou o direito. Se você não tem respeito ao próximo, a pessoas que não estão diretamente ligadas a você, pensa na família de vocês que pode um dia estar precisando e você está retirando esse direito dessas pessoas. Então, é só isso aí, senhor presidente. Eu fico indignado com isso, de saber dessa situação. Muito obrigado.
Palavra, vereador Milton Casarim.
Eu também quero deixar, Batista, meus parabéns a você por esse projeto. E todos nós aqui, praticamente, estamos olhando para o lado da saúde, é igual o nosso colega Eduardo falando ali. Uma coisa, vereador, que eu discordo de você é negócio de festa. Festa todo município tem. Então, toda a vida teve festa em Guará, não é gastar o dinheiro absurdo. Não faltando nada em outras áreas, eu acho que a festa, o povo também merece ter festa. Mas, igual eu estou falando, eu te apresentei. Pessoas jogando remédio, saem ali da farmacinha, põe no saquinho e joga lá até de serraria ali. Já vi muitos que tem um quintal ali, de vez em quando a gente vai lá pra dar uma limpada nele ali, por causa do muro, já vi muito saquinho lá, cheio de remédio. Então, igual você falou, é um despedido. Tu vê, tem pessoa precisando, o dia que vai lá, não tem. Aí vai falar, o vereador que é culpado, o prefeito é culpado. Mas as pessoas estão indo com maldade. Talvez vai pegar um remédio, atrapalha o outro, igual o senhor falou aí, exame. Talvez chega no dia do cara realmente tá precisando do exame. E tá lá, uma pilha de exame, ninguém busca. Então, eu acho que também o povo tem que se quantizar e ver que aquilo ali vale dinheiro, aquilo ali é dinheiro. É dinheiro nosso, dinheiro dele mesmo. É os impostos que paga, é dentro do município. Então aí vê, as pessoas criticam, mas não tem coragem de vir aqui falar as coisas. Só critica. O vereador não tá olhando, não tá. O vereador não faz nada, o vereador tá dormindo. Muitos casos aí que nego põe na internet aí, ó. Mas ele não sabe a nossa responsabilidade, a nossa cobrança aqui, ó. Todos os mandatos que a gente já passou aqui, todos cobram. Talvez nem põe requerimento na Câmara, porque já tem vários requerimentos. Igual o novo colega colocou esse requerimento aí, já veio outro em cima. Então, nós não estamos aqui dormindo. Nós estamos olhando pelo município, mas também o povo tem que se quantizar, porque isso aí é dinheiro que vale. Então, o Batista, eu quero novamente te dar os parabéns, porque eu meus 50% eu pus na saúde, e vou dar um pouco de valor também aos produtores rurais também, que são uma classe mais sofrida do nosso município. Aliás, pela ajuda que eles têm, mas hoje nós temos uma associação de gente responsável, até o Jânio é o presidente, ele veio conversar comigo, ele deve conversar com alguns de vocês, vereadores também, que esse dinheiro também pode ser utilizado lá, que eles querem fazer um galpão aí para os produtores. Então, até eu acho que eles vão pegar até a parte de trator, tudo, vai passar para a associação. igual era antigamente, na época do prefeito Alfio Machado, quem tinha, foi onde que começou essa associação e veio dois tratores novos para a associação. É ela que coordenava o negócio de trator. Tinha mais nada com a prefeitura. É só isso, senhor presidente.
Senhor presidente, só... Ô, vereador, quando o senhor já escutou várias vezes eu falar isso, como os demais, quando eu falo isso, é justamente em função do que acontece depois das festas, né? Entendeu? Ah, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Então, eu o período que eu estou aqui nessa casa, são três mandatos. Então, veja bem, eu já vi muita festa nesses três mandatos. Eu tenho certeza, eu gostaria de fazer um levantamento, eu acho que ainda vou fazer isso, cara. Eu vou fazer um levantamento de quantas festas foram feitas no primeiro mandato, no segundo que eu participei e nesse agora. E vou fazer um cálculo, vou trazer para vocês aqui. Eu acho que não é muito difícil isso acontecer. Para você ver quanto recurso, cara. Eu tenho certeza, é muito. Vai surpreender a gente. Vai surpreender a gente, tá? Porque é uma coisa que a gente não perde, às vezes, informação, mas não consegue ter essa informação, né, mais precisa. Mas eu tenho certeza que se a gente fizer um levantamento aqui de quantas festas foram feitas, quanto recurso gasto, né? A gente viu lá a secretária mostrando, né? Realmente, pessoas que realmente têm, né, doenças crônicas e realmente necessitam, né? Não só essa questão do exame, né, que a gente falou aqui. Então ele pediu também, né, a conscientização da população. Mas para esse tipo de exame, né? Você vai ver que quanta gente poderia ter sido atendida, né? Quando eu falo disso, eu já falei aqui, eu acho que o administrador público, ele tem que fazer igual a gente faz na casa da gente. Não adianta a gente comer filé mignon num dia e no outro dia não ter ovo para comer, entendeu? É mais ou menos por aí, cara. Que adianta você fazer uma festa? Eu vi no município, não é Guarará, eu achei um absurdo, eu até comentei, um cidadão de um outro município, teve uma festa, um evento no município, no dia seguinte não tinha. Os carros estavam tudo da prefeitura, tudo parado, porque não tinha dinheiro para botar combustível. Eu falei, pô. Aí eu falei com o cara, falei, por isso que eu sou contra, cara, esse tipo de coisa. Tá entendendo? Porque eu acho um absurdo, né? Um dia, uma festa, uma coisa maravilhosa. No outro dia o cara não tem dinheiro pra botar combustível na ambulância, que precisa levar uma pessoa em Juiz de Fora. Não é Guarará, não estou falando de Guarará, não. Isso aconteceu no município vizinho aqui. Então, eu sempre relacionei, sempre falei em relação à festa, porque é uma coisa que a gente consegue, é um gasto que a gente consegue saber que existiu, né? Assim, que foi um valor maior, né? E que poderia ser usado, né? A gente fica, você viu ali, ó, a secretária de saúde, falando que não tem cota mais pra isso, que tá zerado não sei o que, zerado não sei o que. Então, poxa, não fui eu que falei isso. Todos os vereadores escutaram da secretária de saúde que a situação é crítica, entendeu? Que ela não tem mais recurso pra determinado tipo de coisa, que vai atendendo à medida que o dinheiro vai, que a prefeitura vai, né, recebendo, fundo de participação, enfim, outros recursos, né? Então, foi visto, né? Foi, todos nós ficamos sabendo da situação real da saúde, né? Que ela passou pra gente. Inclusive, também quero agradecer a secretária de saúde, que é igual o vereador Batista falou, é a única pessoa que vem aqui dar satisfação pra gente. Entendeu? Então, por isso que ela mereceu a nossa atenção também. Né? Só isso, senhor presidente.
Presidente, com a palavra, vereador Marcelo Gomes Dourão.
Com respeito à secretária de saúde, realmente, ela nos ouve, ela atende, né, o nosso pedido. E gostaria que passassem também para as outras secretarias e que eles fizessem da mesma forma. Achei muito interessante, muito bacana a nossa reunião interna, conversando com a secretária para saber realmente aonde estão os pontos, né, mais que ela mais precisa para poder atender a população. É isso, graças, né, ao projeto de lei do vereador Batista. Parabéns, Batista, né?
Obrigado.
De iniciativa dele, do orçamento impositivo, onde nós, vereadores, todos aprovamos e hoje nós, né, podemos ter esse, né, instrumento para poder ajudar mais ainda a população, tá? Parabéns, vereador, continue assim, com certeza o município estará bem representado, tá? Um grande abraço a todos aí.
Palavra vereador Felipe Jorge Predecino.
Eu também quero parabenizar o seu Batista pelo projeto de lei. Deu autonomia financeira pra gente, que é coisa que a gente praticamente não tem aqui dentro do município, né? Então, um projeto muito bacana. É, só respondendo o Eduardo, eu acredito que quando ela falou aquela parte de urgência, né? Que ela tem que direcionar alguns exames para urgência. A gente, dentro da saúde, a gente tem protocolos de triagem. Então, aquelas pessoas que têm indicação, por exemplo, às vezes a pessoa chega lá com... tá com diarreia. Precisa fazer um exame de fezes que entra tudo dentro da cota do exame, né? E chega uma outra pessoa com um pico de glicose, por exemplo. Fez a glicemia dela, ela tá com 500 de glicose. Então, na triagem, essa pessoa entra como urgência frente à outra que tá com uma diarreia leve, entendeu? Então, acho que quando ela colocou essa parte de urgência, é porque dentro da saúde a gente tem que fazer essa triagem dos pacientes para poder ver quem tá mais com um problema mais agudo para poder fazer esses exames diagnósticos mais de urgência. E só passando para a lei de a parte da vacinação, a vacinação dentro da saúde, a gente faz o pedido, né, de vacina, tem o Programa Nacional de Imunização e depois o governo federal vem repassando a vacina. Eu acredito, com certeza, que isso vem um problema, não é do município, né, que com certeza eles fizeram o pedido normal por conta de estar com a falta de vacina, mas isso daí é do governo federal. Eu acredito que eles, nesse descontrole que está tendo aí atualmente, eles devem estar direcionando as vacinas para aquelas áreas mais críticas. É errado, do mesmo jeito que se tem que vacinar todo mundo. Mas eu acredito que eles estejam direcionando, mas deve regularizar isso, que eu li uma matéria ontem, que o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, se a cidade atingir 100% da cobertura vacinal de vacina, eles vão dar uma verba extra de R$1 por habitante. Né? Então tem cidade aí que, se atingir 100%, vai ganhar muito dinheiro. A gente aqui é pouco, que a gente não tem uma cidade com tantos habitantes. Então eu acredito, por ter esse incentivo agora para atingir 100%, eu acredito que não vai faltar a vacina. Mas isso daí, infelizmente, não é um problema do município, não. Eu acredito que eles estejam direcionando para locais mais urgentes nesse caso, que acaba sendo errado do mesmo jeito, né? Eu não acredito que funcione dessa forma, igual eu falei com o Eduardo. Tem essa parte de urgência porque ela trabalha com esse arrocho financeiro, mas se não tivesse, tinha que atender todos, independente de um tá bem, o outro tá mais grave, fazer o exame em todos. E a outra coisa que... Não, é só isso mesmo. Ah, o que eu ia falar. Esse descontrole de vacina é tão grande que o ano passado a gente teve surto de febre amarela, para vocês verem a que ponto chegou o governo federal. A febre amarela sempre foi feita em doses vacinais de 10 em 10 anos. Então você tomava a vacina da febre amarela, depois de 10 anos você tinha que tomar o reforço da febre amarela. Aconteceu o surto ano passado, com certeza o governo não tinha dinheiro para poder bancar essas vacinas de 10 em 10 anos, eles simplesmente mudaram a regra. Não é mais 10 anos, fez uma vacina, passou a ser o reforço. Eu particularmente não acredito que seja assim agora, porque a vida inteira foi de 10 em 10 anos. Quando teve o surto, mudou, não é mais de 10 anos. Você fez uma dose adulto, tá vacinado, imune pro resto da vida. Isso daí é a desculpa que eles deram pra não falar que não tem dinheiro pra vacina pra febre amarela, pra bancar todo mundo de 10 em 10 anos fazendo essa dose de reforço. Eles passaram isso. E com a falta da vacina de sarampo, eu acredito que seja a mesma coisa. Não tá tendo dinheiro pra poder bancar esse surto da doença do sarampo. Estão direcionando pra áreas específicas e a gente aqui que tá com nenhum caso ou um caso só na cidade vizinha, eles estão, quando sobrar, quando der, a gente envia a vacina pra eles. Então eu acredito que esteja nesse sentido aí. Vamos ver se eu acredito que vai chegar por conta desse novo projeto aí do ministro da Saúde, desse bônus. Então, para poder ganhar o bônus de 100% de cobertura vacinal, tem que ter a vacina aqui para vacinar. Vamos aguardar. Boa noite.
Vereador Felipe, eu entendo, e isso foi conversado com a secretária. Realmente, né? Quando você não tem mais recursos, né? Você tem que direcionar aquele atendimento ao atendimento de mais urgência, como ela falou, como foi colocado lá no posto. Mas o meu questionamento é porque dia 11 do mês já não tinha mais. Esse que é o meu questionamento. Entendeu? Não com ela. Porque ela, né, é uma secretária, ela faz o que ela pode, na verdade. Né? Então o meu questionamento é que dia 11 já não tinha mais cota. Dia 11, quer dizer, menos da metade do mês. Né? Praticamente um terço do mês, né, já não tinha mais cota de sangue. E esse é o meu questionamento. Né? Então é uma coisa que eu estou colocando assim, como eu acho assim, um absurdo. Né? Fazendo essa colocação, porque, né, outros gastos tiveram e, né, e você já não tem mais dia 11, já não tem mais a cota de exame. Quer dizer, aí pega naquele detalhe que eu sempre bati aqui. Poxa, se não tivesse feito aquilo, podia ter dinheiro para aquilo outro. Então, vai ficar sempre nessa situação, né? A gente... Aí é que eu falo que talvez o vereador também, Milton Casarim, mencionou que todo município tem festa. Eu entendo isso também. Só que também tem que prevalecer o bom senso do administrador em ver se ele amanhã, se aquele recurso não vai comprometer na área da saúde, não só a saúde, na área da saúde, na área da educação, né? Um atendimento melhor à população. Isso tem que ser previsto também, né? Diante de tantas situações que a gente tem encontrado aí, igual o vereador Felipe falou, né? Do caso da febre amarela, né? Então, tem que se ter essa precaução, entendeu? Poxa, ó, nós temos que, né, guardar esse recurso para aquela mais coisa mais lá na frente, né? Que pode acontecer, né? Então, é sobre isso que eu fico chateado, né? Nem na metade do mês, não chegou nem na metade do mês e não tem mais cota, por exemplo. É isso que eu só mencionei sobre isso.
Quem sabe não avaliar um planejamento melhor para direcionar um pouco mais de recurso para esses exames, né, Eduardo? E ter cota por mais um pouco. Porque se tem esse problema contínuo todo mês, quem sabe não direciona um pouco mais de dinheiro para esses exames e conseguir levar até dia 20, 20 e poucos, né?
Inclusive, senhor presidente, rapidamente, o que foi conversado lá com a doutora Bianca, essa emenda foi para essas doenças, foi 50% para essas doenças crônicas que eu destinei, e justamente 50% para esse tipo de situação, de exame, entendeu? A parte que me tocou da emenda aí para poder estar direcionando para a saúde, né?
Então,
50% para exame.
Ela mesmo explicou ali que os 15% já até estourou os limites dos 15% e no final do ano as cotas diminuem e aumenta a demanda. E imagina então no início do ano aquele montarão de gente para fazer essa série de exame. João Batista com a palavra.
Já que nós estamos falando de saúde, de festa, então eu vou deixar o meu ponto de vista aqui. Na hora que tem as festas aí, que fica muito cheio, a gente vê, fica bonito e tudo, aí eu percebi que tem lá SAMU, ambulância daqui, ambulância dali, policiamento à vontade, tudo naquele dia. E depois que acaba as festas, eu até queria pedir à secretária que desse uma ideia pro executivo que colocaria mais uma ambulância no plantão, porque eu não tô reclamando de levar não, mas pessoas ligam pro plantão, tá pra Juiz de Fora, eu tô pra São João, aí a pessoa fica aqui, liga pro Batista, o Batista vai lá, leva, é até uma boa pra mim, eu tô trabalhando. Então eu queria pedir para ela pedir o prefeito que colocasse mais uma ambulância aí, mais um plantão, para evitar esse transtorno. Pessoal da zona rural que não tem como vir para aqui, não tem como comunicar, então eles comunicam com o Batista. Eu acho que comunico com vocês também. Então isso aí é uma boa. Já que nós estamos falando da saúde, vão ver se ele coloca uma ambulância de plantão extra. Quando uma for para Juiz de Fora, a outra fica aqui. Porque quando é as festas, você vê, bate uma na outra aí. E na hora que, né, acabou as festas, o pessoal fica sem ambulância, sem atendimento. E parabenizar também as funcionárias da TT, porque ela sozinha não consegue fazer sozinha. As meninas lá também, né? Que é muito eficiente. Quando eu vou lá, sou bem atendido, eu creio que elas estão fazendo o possível. Então, vamos ver que a gente sempre melhorar a área da saúde é bom, porque ninguém sabe o dia da manhã. Só isso, presidente.
Seu presidente, é rapidinho, tá? Só queria pedir também que enviasse um ofício, o Felipe já pediu também, sobre a questão daqueles carros, né? Foi pedido aqui para, né, para poder comprar os carros lá da assistência social, e até hoje nada, não veio informação, a gente não sabe se comprou, se não comprou, né? Só para a gente saber, é o valor muito alto, né? Acho que foi 130 mil, não foi? Então, e até hoje a gente não ficou sabendo de nada, se comprou, se não comprou, né? Um pouquinho mais de consideração à casa aqui, né? Com nós vereadores, para a gente estar bem informado, para a gente saber. E se a gente não aprova, a gente é ruim. Aí a gente aprova e não tem resposta de nada, né? Só isso, seu presidente. Muito obrigado.
Estaremos enviando aí, vereador. Tribuna Livre, senhor Leonardo Jacinto. Assunto, homenagear, destacar e valorizar os professores. Boa noite, senhor Léo.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e a todos aqui presentes. É uma pena que a gente não pode sair fora do assunto, né? Porque hoje foi abordado vários assuntos aí que a gente gostaria de opinar, mas não pode.
Aí fica para a próxima, né?
E gostaria também de já pedir o senhor, senhor presidente, se eu poderia só agradecer os dois vereadores, os dois Eduardo, pelo assunto, eu posso ou não posso?
Pode.
Eu gostaria de agradecer o vereador Eduardo da Costa Castro por ter mencionado mais uma vez aí sobre reforçando o assunto do táxi, né? E também parabenizar o vereador Eduardo aqui, porque a sua coerência, eu também concordo com a opinião dele sobre esse dinheiro aí, questão para a saúde, né, mais importante. Eu vou ao meu assunto aqui, senhor presidente. Hoje gostaria de prestar minhas singelas homenagens aos professores cujo o dia comemorado no país foi nesse dia 15 de outubro. É impossível deixar de reforçar que o professor desempenha importante papel social. É uma profissão com muita responsabilidade. O professor tem a nobre tarefa de preparar novas gerações. É uma missão maior, que é dirigir as inteligências jovens e prepará-los para o futuro. Também aos professores trabalhar o tempo todo os valores humanos, indo de encontro a uma sociedade de valores invertidos. Entretanto, então, categórica, prossegue desvalorizando e ganhando míseros salários. E neste ocasião, que nos dão excelente oportunidade, não só para homenagear, mas também para cobrar do executivo a valorização digna do magistério, cujo desempenho é a favor de uma sociedade mais capaz de tornar o mundo melhor. Parabenizar os professores. E em especial aos professores das escolas do município de Guarará. Você, professor, que estende as mãos, abre mentes e toca corações. Aproveitar a oportunidade para parabenizar as escolas municipais pela Semana de Educação para a Vida, com o tema "Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos", que contou com o apoio da Secretaria de Educação. Agradecidíssimo a todos e a todas pela atenção. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Obrigado, senhor Leonardo. Boa noite. Além das palavras suas aí, parabenizando os professores. Com a palavra, Eduardo Augusto.
Parabéns, senhor Leonardo, pelas palavras bonitas. E falando nisso, eu esqueci e quero agradecer a todos os vereadores aqui pela contribuição que vocês fizeram para os formandos do segundo grau. Inclusive, eles tinham falado, eles tinham acabado de esquecer, parabenizar o professor Lindenberg, a qual ele se encontra hoje com todos os alunos em Bitpoca. Todos os vereadores aqui colaboraram também. Eles mandaram até agradecer vocês. Eles estão para lá. Inclusive, eles ganharam até um prêmio por ter chovido lá hoje. Eles vão ganhar o dia de amanhã, de graça, então eles vão ficar lá amanhã. Então, foi ótimo, e eles passaram a mensagem, mas quero agradecer a todos vocês aqui. Muito obrigado, uma boa noite.
Palavra, vereador Eduardo Rodrigues.
Só fazer agradecimento aqui ao companheiro Leonardo, e dizer também, parabenizá-lo, né, por estar sempre participando aqui com a gente. Tá bom, senhor Leonardo? Muito obrigado aí.
O Léo tinha colocado aqui também, Léo, que homenagear os professores, sobre a moção para os professores, né? O vereador Felipe, ele até fez um pedido sobre a moção, os professores, alunos, né, Felipe? Mas cabe também, se for para destacar um professor, fica até meio difícil, né? Tem que destacar todos, porque todos são eficientes, são bons. Então aí ficou, e a gente no dia que for fazer a moção, às vezes a gente pega um para representar todos, mas claro, vamos convidar todos aqui para a sessão solene de moção de aplauso. Em pedido do vereador Felipe, o Edu também, acho que tem uma moção. Nós vamos ver como é que vai funcionar para a gente ver se faz tudo num dia só, entendeu? Não, a gente ainda. É agora para o finalzinho agora, entendeu? Aí ficou mais ou menos combinado isso. Mais algum vereador? Então, nada mais a se tratar, declaro encerrada a sessão. marca na próxima para o dia 5 de novembro de 2019, às 19 horas.
Você ouviu a 16ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 21 de outubro de 2019. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.